Nós estamos começando mais um programa República. Eu sou Luriel Rocha, filósofo. O programa A República tem por fim discutir temas de história, de política e de atualidades. Hoje nós vamos voltar a tratar de um tema sobre o qual eu já falei muito e já escrevi muito, sobretudo dentro da minha página no Medium, onde eu coloco alguns artigos voltados especificamente à cultura simbólica, e ali há muitos artigos de cultura simbólica dentro da política, né? E é muito importante discutir a cultura simbólica dentro da política, porque ela é um campo de discussão no Brasil praticamente inexistente. Praticamente inexistente mesmo, né? Por uma razão qualquer, a academia brasileira não se interessa muito por essa temática. Bem, hoje eu vou tratar de um assunto que eu já tratei por diversas vezes, que é a maçonaria, os militares, a mídia e a política brasileira, né? Esse quaternário está de tal forma unido dentro da política brasileira que nós não conseguimos entender a estruturação da política brasileira e do Estado brasileiro, né, sem essa conjugação. Tá? Evidentemente que, para cada período histórico aqui, desde 1822, então é preciso fazer um recorte, o Brasil tem um desenho de nobreza, e de organização do Estado até 1822. De 1822 em diante, nós temos uma outra organização, um outro Estado radicalmente diferente, né? E de tal forma é gritante essa diferença que nós vamos ter um espectro de elites, elite política, elite militar, elite jurídica, elite industrial, aonde esta palavra elite, ela não tem nenhuma relação com a ideia de nobreza. Eu já fiz programa sobre isso. Recentemente eu fiz um, quando eu falei da nobreza medieval portuguesa. Então, quando nós não temos esses parâmetros históricos para entender, fica muito difícil. Um outro aspecto aqui, dentro do Brasil, então nós temos interesses difusos dentro dessas elites brasileiras, após 1822. Esses interesses são conflitantes, então, ora esses interesses convergem, ora esses interesses se excluem, ora esses interesses se anulam. Tá claro? Então, o difícil da política brasileira, pós 1822, é porque essa política não vai ter, se eu pudesse me expressar dessa forma, uma coluna, né? Uma coluna. Quando nós tínhamos a coroa portuguesa, com todas as suas falhas, como qualquer monarquia, né? Mas sobretudo a monarquia portuguesa, que era uma monarquia cristã, não era uma monarquia católica, cristã, há uma diferença. Havia a pessoa do rei e a nobreza. Haviam três tipos de nobreza: nobreza civil, nobreza eclesiástica e nobreza militar, né? Não havia, evidentemente, forças armadas até 1822, como nós consignamos hoje, né? A estrutura militar era dada pelas ordens de cavalaria, ou seja, pela nobreza, né? Então, aquela nobreza sustentava o aparato. O rei em si não tinha exército, digamos assim, tá claro? Então, esses contornos todos são muito importantes nós entendermos, porque as épocas diferem fundamentalmente uma da outra. Mas, voltando, então o que que tinha quando nós tínhamos a monarquia? Nós tínhamos uma coluna vertebral, né? de comando, uma coluna de ideia, né? A gente tinha uma pilastra. Hoje, a política ela não tem uma pilastra, ela é um jogo de interesse. No mundo inteiro, tá? No mundo inteiro, isso não é um feito exclusivo do Brasil. Então, jogo de interesse para favorecer quem? Eis o ponto. Uma elite. E os interesses dessa elite visam o quê? Então, quando a gente fala elite, a palavra é muito difusa, né? E é preciso não confundir política com espectro de partido, porque também, igualmente, são coisas distintas, né? Esses assuntos todos, esses conceitos todos, são muito importantes de serem vistos e colocados, dado que no Brasil o debate político, o debate dentro do plano histórico, o debate para o entendimento filosófico, o debate para a filosofia da história, ele ficou profundamente conspurcado. Historicamente, por exemplo, o PT, logo na origem do PT, quando ele se lança como partido político, o PT inviabilizava qualquer debate. Ele era contra qualquer coisa. E foi, de fato, o PT que criou essa política do nós contra eles. O nosso canal aqui no IMUBI, do YouTube, ele tem, e os inúmeros e as inúmeras aulas que eu já vi do programa A República, nós temos centenas de vídeos fazendo uma reflexão crítica sobre a linha da filosofia da história, sobre essa política de atuação nefasta da esquerda brasileira, né? Agora, igualmente, nós temos uma política de atuação nefasta da direita brasileira. Então é preciso entender. E outra coisa que é preciso separar, a ideologia não tem nada a ver com política. A ideologia é um espectro que foi colocado dentro da política e é preciso diferenciar. Então os conceitos designam coisas, conceitos designam coisas bastante específicas. E nós não podemos dizer que uma laranja é um pneu, porque uma laranja não é um pneu, né? Então, quando nós estamos estudando, nós trabalhamos com conceitos, e a partir dos conceitos, nós vamos vendo o entendimento e o desdobramento daquele conceito ao longo do processo histórico, é assim que funciona. Bem, então hoje eu quero trazer para vocês, mais uma vez, essa ideia de conceito, né? E como é que esses conceitos foram sendo trabalhados ao longo da história. De saída, eu começo aqui fazendo uma correção. Normalmente nós estamos acostumados a ouvir e a ler que os conceitos de direita e de esquerda surgem da Revolução Francesa. Não, é incorreto. Ou é parcialmente correto. Na Revolução Francesa nós temos um marco político de fato. Mas, na verdade, o conceito de direita e de esquerda, ele é um conceito religioso. Veja que Cristo, por exemplo, ele está entre a direita e a esquerda dele, tem o bom e o mau ladrão. Ambos são ladrão. Um é bom, outro é mau. E outro ponto. A categoria ontológica do mal, ela não está necessariamente associada à esquerda. Com o curso dos acontecimentos, ela foi sendo associada à esquerda. E é muito interessante trabalhar com essa categoria de um mal ontológico, porque hoje é o que nós temos. Mas esse mal é sobre a perspectiva de quem? Não é? Bem, então, os conceitos de direita e de esquerda, eles são conceitos religiosos, né, que foram transpostos para o plano político. O mesmo se dá com o messianismo político em qualquer lugar do mundo. O Brasil é um país cuja história política não pode ser entendida se nós suprimirmos o messianismo político dela. Tá? Bem, o messianismo político é uma linha que é derivada. Messianismo, aliás, messianismo político é derivado dos estudos de messianismo. Portanto, o messianismo é uma linha que vai estudar sobre o Messias, né, nas religiões. Portanto, nós temos uma estrutura religiosa, uma categoria religiosa, que novamente foi transposta para a política. Enquanto na religião o messianismo se refere à vinda do Messias, né, do Messias cristão, do Messias judaico e do Messias muçulmano, que são Messias completamente distintos e têm objetivos completamente distintos, o messianismo político não se refere à vinda de Cristo, ou à vinda do profeta, ou à vinda de Deus. O Messias político é a personificação de um indivíduo, ou do Estado, como quer Marx, por exemplo. Então nós temos Messias políticos da direita e nós temos Messias políticos da esquerda. Há quatro tipos de messianismo. Quatro tipos. No caso do messianismo político, há quatro tipos. Bem, dito isto, vamos aqui ao que nos interessa. Eu vou ler aqui depois, vou criar uma cronologia histórica, nada além disso, uma cronologia histórica dos acontecimentos, de alguns acontecimentos desde o século XIX, mas eu vou começar com uma aberração conceitual. Tá? Eu já publiquei isso que eu estou conversando hoje com vocês, é baseado em dois artigos que eu já publiquei na minha página no Medium. Né? Todo mundo deve se lembrar que durante muitos anos o Fernando Henrique Cardoso e o PSDB foram tratados como sendo de direita. Quem é que lembra disso? Quem é que lembra que o Aécio Neves, inclusivamente, sempre se tratou como sendo alguém de direita? E o Fernando Henrique, na altura, ficava muito irritado, né? Porque a trajetória política do Fernando Henrique não é uma trajetória de direita. Mas o Fernando Henrique dizia que ele era de direita, né? E o próprio embate que havia entre o PT e o PSDB, logo no início da redemocratização, o PT se lançou como um partido de esquerda e o Fernando Henrique, o PSDB, como partido de direita. Quem lembra disso? Né? Muito tempo depois descobriu-se que o PSDB era de esquerda. Ora, mas ao mesmo tempo, você pergunta assim, mas de qual esquerda? Ou de qual direita? Na verdade, o PSDB, ele tem uma linha que é a linha da esquerda fabiana. O Fernando Henrique foi à Inglaterra, preste atenção, à Inglaterra, né, e associou-se à esquerda fabiana, que é a esquerda ligada à estrutura neoliberal, portanto é a esquerda do banco, é a esquerda das finanças, né, e trouxe isso para o Brasil. Naquela altura, o oponente ao Fernando Henrique era o Brizola. Tá? O Brizola, aqui sim, o Brizola e o Prestes, nós temos alguém efetivamente de esquerda. O Lula nunca foi efetivamente de esquerda. Tá claro? O Lula, o PT é um partido que reuniu as esquerdas. Eu já fiz muito programa sobre isso. E é preciso entender a barafunda que é o Brasil. É por isso que eu estou fazendo novamente esse programa aqui hoje. Ora, no Brasil, ninguém define, existe praticamente um silêncio, um veto, onde é proibido definir conceitos, é proibido definir ideias, é como se fosse um crime. Né? Então, aqui no Brasil, nós temos a elite política, jurídica, intelectual, né? Militar. O Brasil tem uma indefinição conceitual e teórica. Nada aqui tem uma definição clara. Tá? Isso é tratado praticamente como um crime. Tudo aqui tem que ser pastoso, tem que ser indefinido, é móvel, flutuante, passadiço, verdadeiro. Ora, dado que em política você tem que ter definição, não só em política, qualquer coisa, uma banana não é um pneu de carro. Né? Então como é que você trabalha, levando esse exemplo bizarro da banana e do pneu de carro, Como é que você trabalha com uma banana carro? Ou um carrana? Não existe essa possibilidade. Porque uma banana não é um pneu de carro. Né? Então, no Brasil o que nós temos é exatamente essa fusão conceitual. Ela dá aparentemente uma fluidez, mas essa fluidez ela tem um objetivo por trás dela. Então, por trás dessa anomalia aberrante, na indefinição, por exemplo, ideológica dos partidos, eu já fiz muito programa sobre isso. Quando você pega o estatuto dos partidos políticos brasileiros, todos eles, sobretudo os partidos novos, você não consegue enxergar qual é a linha do partido. Então você fala assim, mas o brasileiro é muito aberto. Não, não se trata de abertura aqui. Isso é um projeto. Né? Uma vez que você não tem definição de nada, você pode ir para qualquer espectro, desde que aquilo te agrade e que seja a conveniência do momento. Então, a política, os políticos brasileiros são muito velhacos. Não existe aqui nenhuma casualidade, nem nenhuma falta de conhecimento. Embora, quando a gente olhe para o Congresso Nacional, a expressão do Congresso Nacional é histriônica. Não é? Ela é uma aberração completa. Mas, quando nós vamos vendo a construção política brasileira, é uma construção de uma elite que nunca teve projeto de nação. Bem, então voltando aqui ao caso do Fernando Henrique. Historicamente, a política nacional, depois de 1822, ela foi projetada para ser uma miscelânea teórica e ideológica. Tá? Inexiste um conceito, um fio concreto de qualquer teoria política que tenha norteado a política brasileira. Como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos. Claramente lá o sujeito que é de esquerda, que é o Partido Democrata, ele é de esquerda, e o sujeito que é de direita. Não é? A Margaret Thatcher, nos Estados Unidos, tinha uma política clara. Não é? O Tony Blair tinha uma política clara. Né? Na Alemanha nazista, você tem uma política clara, você tem um espectro definido. Na Itália fascista, na França positivista, na Rússia comunista. Né? Então, nos países que têm uma classe política séria, você tem direita e esquerda praticamente definidos conceitualmente. Porque senão a população não sabe, de fato, qual é a política que ele está votando. Né? Bem, aqui no Brasil, a direita atua como esquerda e a esquerda atua como direita. Aqui o nada verte-se dentro do vazio. Né? Então as elites nacionais, nos diferentes aspectos, elas mantêm sempre o país numa suspensão ideológica. Você pode usar qualquer teoria, você pode usar qualquer ideologia aos bocaditos, dependendo de como os ventos estão soprando. Eles usam os termos, eles misturam os conceitos, eles descartam o conceito. E acusam-se mutuamente um ao outro. Tá? Ora, evidentemente que essa sequência de acusações, isso é um método. Porque você tem uma indefinição da origem, de onde vem. Né? Então essa indefinição de origem ele é um salvo-conduto para crime, para salvaguarda. Porque depois, quando você chegar para o sujeito, ele fala, não foi bem isso que eu falei. Então, depois de 1822, o Brasil nunca teve projeto de nação. O projeto aqui, das elites como um todo, é um projeto de espoliação, é um projeto de roubo, é um projeto de rapinagem, é um projeto de entrega. De entrega de quem para quem? De entrega do Estado para essa elite no poder. Tá? Agora, diferentemente das outras elites, a elite brasileira ela tem uma configuração muito específica. A elite militar, a elite jurídica, a elite política. Quando você pega nos Estados Unidos, na Europa e na China, ou mesmo aqui na Venezuela, aqui do lado, né, o Chile do Pinochet, quando o sujeito é um ditador, ele assume que ele é um ditador. Né? Quando ele trabalha para o fechamento do regime, ele trabalha abertamente para o fechamento do regime. Ele não esconde aquilo que ele é. No Brasil, o sujeito, nós literalmente dormimos com o inimigo. Né? O sujeito te apunhala pelas costas, ele te fatia. E ele se apresenta sempre como alguém bom. Então a elite brasileira, ela tem uma camuflagem, né, teatral, em que ela quer sempre se mostrar muito boa. A elite brasileira, ela não se mostra, ela não é visível, ela esconde. Quem é essa gente? Como é que eles agem? Né? Então, a meu ver, e isso é uma visão minha, a elite nacional brasileira é o pior tipo de elite que existe. Ela é bandida, ela é covarde, ela é espoliadora, ela se recusa a se mostrar. Ela tem uma ocultação programada. Né? E essa ocultação programada permite a eles ficarem cometendo continuamente crimes. E eles não são julgados, eles não são punidos. Quem é que aparece? É a bucha de canhão desses senhores da guerra. São eles que são decapitados em nome da salvaguarda dos chefes. Né? Veja que essa estratégia depois de 1822, ela deu muito certo. Né? O povo é, espuma suja da superfície. Tá claro? Bem, então é preciso entender, portanto, esse aspecto. Ora, aqui, lembrou então dessa coisa do Fernando Henrique. Como do Fernando Henrique sendo de direita? Assim como você pega o Fernando Henrique, você pega o Lula sendo trabalhado como alguém de esquerda, não confunda o Lula com o PT. Isso é uma confusão corrente que é feita no Brasil. No Brasil se confunde o candidato, a candidatura e o partido político. São três coisas completamente distintas. Tá? O Lula tem um viés de esquerda? Tem. Mas o Lula não é um esquerdista como era o Prestes, como era o Brizola, por exemplo. Tá claro? Não era mesmo. E o Lula, ao mesmo tempo, ele acena para a direita, para os bancos e para o para a economia mundial, de uma forma bastante visível. Então, é um sujeito que mescla, dá uma na cruz e outra na caldeirinha. Bem, quando nós vamos, então, estudar história, nós temos que, de fato, ter um conhecimento mínimo dos conceitos. Tá? Voltando aqui à retrospectiva. Né? Então, o Brasil é um país socialista, ou é um país de tendência à esquerda ou de esquerda desde 1822. Mas que esquerda? Vamos entender aqui o que foi feito. O Brasil, desde 1822, ele centralizou o Estado. Né? Ele desmontou tudo que existia, todas as liberdades das câmaras republicanas. E ele centralizou o Estado, o Império. O Império é uma centralização de poder. Está claro? E surge, portanto, para administrar o império, junto com os dois imperadores, um outro tipo de elite. Né? Esse tipo de elite passa a usar o império e toda a infraestrutura do império para favorecer a ele mesmo, né? De uma forma muito diferente do que era durante o período da coroa portuguesa. Repito. Então, desde 1822, e naquela altura, quando o Brasil cria os partidos, né, os partidos não, as linhas políticas à direita e à esquerda, a gente já verifica que ali, né, a linha política da esquerda e da direita, quando você lê especificamente, você fala, mas o que é isso? Claramente, a esquerda é direita e a direita é esquerda. Tudo é invertido aqui. Tudo é invertido. Você não consegue, de tal forma que você não consegue discernir. Bom, então, desde 1822, o Brasil foi centralizando, tem uma política de poder centralizadora. Depois, quando veio a República, ele vendeu a ideia de que ele era um país democrático e um país capitalista. Outra mentira, porque quando a República é instaurada, sequer os caras que instauraram a República não tinham definição conceitual de República naquela altura. Não existia definição conceitual. Eles não sabiam o que eram. Bom, ao longo desse processo, de 1822 até os dias atuais, os dados oficiais do governo, publicados no IBGE, meu Deus do céu, eu já mostrei várias vezes diferentes publicações nesse sentido. Os dados oficiais deitam por terra, né, que o Brasil era um país de direita. Então, o que aconteceu? O Brasil, teoricamente, ele se apresenta como um país de direita. Veja a confusão que é o Brasil, para entender o marco histórico. Em termos concretos, de política, nós só vamos ter governo de esquerda a rigor, né, depois da redemocratização. O Fernando Henrique vem a ser o primeiro governo de esquerda. Depois o Lula. Tá claro? Então, o Brasil não tem a rigor governo de esquerda antes de 1990 e poucos. Agora, se ele não tem governo de esquerda, como é que ele tem ações de esquerda? Ou seja, se a gente considerar que esquerda é aquilo que centraliza o Estado, né, embora seja equivocado isso, que a direita também centraliza, né, vamos pegar o nazismo, por exemplo, você tem um Estado centralizado. Embora a direita tenha uma tendência a descentralizar o Estado. Por exemplo, a direita americana, a esquerda americana, dos democratas, ela não tem uma tendência a centralizar o Estado. Por quê? Porque os Estados Unidos funcionam como uma república. A Casa Branca não pode tudo, pelo contrário, né? Então, o sistema de república deles dá à esquerda americana um funcionamento completamente diferente. Aquilo que a gente chama de esquerda, por exemplo, na Europa, ou socialismo europeu, as grandes conquistas que nós vemos na Europa, né, depois da Segunda Guerra Mundial, são conquistas de esquerda. Vamos entender o que está se processando. Né? O governo tem muito imposto, você tem um investimento muito grande em pesquisa, em infraestrutura, em estradas, né, em hospitais, em escolas. Isso é política de esquerda. Isso não é política de direita. Então, no Brasil, todas essas coisas são confundidas. Mas voltando aqui à nossa cronologia. Os números mostram que o Brasil, de 1910 até o momento, né, seguiu uma curva ascendente de socialização e estatização contínua. Se a gente partir do pressuposto que a estatização é sempre uma coisa de esquerda, certo? Ora, então nós estamos diante de um enigma, não é? Conceitual. Dado que o Brasil sempre teve governo de direita, inclusive a gente não pode ter toda a larguíssima história da República Brasileira sem perceber a atuação militar nela. Então, os militares são de esquerda ou são de direita? Então, se o Brasil nunca teve governo de esquerda, né, na esfera federal, no executivo federal, como é que a gente explica esses números? Então, as peças desse algoritmo não se encaixam, sabe por quê? Porque isso é um dilema falso. Isso é um embuste histórico, puro, simples. E essa é a razão pela qual, quando nós vamos estudar a história brasileira, eu tenho falado demais sobre isso. Tem que tomar muito cuidado com o conceito, porque quando você vai ler o conceito, em qualquer lugar do mundo, eles se referem a uma coisa. No Brasil, não, é o que o cara quer. É o que as elites... E aqui eu estou dizendo, estou incluindo como elite, a elite intelectual, inclusive. Eles trabalham como eles querem, com o conceito. Tá? Bem, o próprio Sérgio Buarque de Holanda, eu já falei isso uma vez, foi questionado pelo Nestor, de onde que ele inventou, né, aquela que Portugal não sabia construir cidades e que os espanhóis sabiam? De onde que ele tirou aquele axioma? Né? Ele falou, eu tirei da minha cabeça. Interpreta como quer. E é disto que se trata. Né? Então, uma outra coisa. Se o Brasil sempre foi de direita, onde a direita privilegia o mercado, privilegia o capital. Por que que o Brasil não tem indústria, hã, forte? Por que que as grandes elites brasileiras, os caras que são donos do dinheiro, os bancos, né, a chamada iniciativa privada, a direita se caracteriza muito pela iniciativa privada. Por que que a elite brasileira não consegue ganhar dinheiro por ela própria? Por que que ela precisa estar sempre apinhada ao Estado federal, estadual, municipal, né? Concorrendo em licitações para fazer alavancar a sua empresa. Por exemplo, é possível pensar no Antônio Hermínio de Moraes, no Grupo Votorantim, sem chupando o Estado brasileiro? Não. Os bancos brasileiros, sem chupar os astronômicos juros da dívida pública, como a doutora Maria Lúcia Fatorelli vem denunciando? Não. A Odebrecht, um escândalo. Aí uma grande empresa de construção civil. Grande? Como? Como é que ela construiu essa grandeza? O Estado sempre foi um grande parceiro. Então, como é que funciona essa questão da iniciativa privada brasileira, não é? Dos liberais brasileiros sem o Estado? Sem o Estado eles quebram. Aí vem esses mesmos caras e falam, não, mas a esquerda não pode dar Bolsa Família para o pobre. Ela não pode dar Bolsa Família para o pobre, mas pode pegar o dinheiro do BNDES e injetar na iniciativa privada. Isso pode. Então, o Brasil não tem indústria, o Brasil não tem iniciativa privada de peso, essas grandes fortunas, né? Essas grandes fortunas pontualmente conseguem trabalhar sem o Estado, né? Então, aqui nós temos de novo uma outra questão muito curiosa. Quero aqui trazer um outro ponto. A mídia no mundo inteiro ela é independente, né? Ela faz uma crítica. No Brasil, nós temos praticamente uma única emissora de TV privada, que ela é TV, rádio, jornal, que serve aos interesses do Estado. Certo? É a Globo, independentemente do partido político que está no poder. Ora, nos regimes claramente autoritários, fechados, o objetivo de uma mídia única é claramente controle de manipulação. Aqui não, no Brasil nós temos uma estrutura camuflada, você tem que dar uma aparência de liberdade, né? Uma aparência de capitalismo, e na verdade nós não temos nada disso. Então, se a gente pegar, se der o trabalho de pegar, eu tenho aqui no meu telefone, num aplicativo, os 6 maiores jornais do Brasil. O editorial deles é exatamente igual. E eu já fiz um programa muitos anos atrás que corre, é sediado no Rio de Janeiro, uma empresa privada sobre a qual ninguém fala, que pauta a mídia nacional em peso. Ela está em Ipanema, essa empresa. Né? A revista Piauí, há muitos anos atrás, soltou uma reportagem, assim, teoricamente leve, um artigo leve sobre essa empresa. Então, o que que faz com que a mídia brasileira inteira fale a mesma coisa? De norte a sul, de leste a oeste. Quando você vai pegar a mídia de qualquer país, inclusivamente nesses países, você fala que essa mídia aqui é de direita, essa mídia é de esquerda, essa mídia é de centro, né? Essa mídia defende tal coisa, aquela mídia defende... Aqui no Brasil, não. Todo mundo fala a mesma coisa. Independentemente do partido político que está no controle do governo, então essa mídia tem uma aparência de liberdade. Liberdade para quem? Ela está servindo a quem? É aquilo que eu falei para vocês no início. A elite brasileira, ela tem conflitos difusos. Ora, esses conflitos convergem, esses interesses convergem. Quando os interesses convergem, não tem conflito. Tudo é maravilhoso. Quando eles divergem, tudo é péssimo. Mas o maravilhoso ressoa em cadeia. O péssimo ressoa em cadeia. Tá claro? E, vez ou outra, eles se juntam para dar golpes de Estado. Todas as elites. Aí, quando uma elite chega lá no poder, naquela altura, ela fica ali durante um tempo. Depois ela não quer sair do poder, começa a dar bocadas muito fortes, uma outra elite tira ela. É assim que funciona a política brasileira. Eu já falei demais sobre isso. Então a mídia brasileira, A mídia, como nós entendemos como tal, ela nasceu nas mãos da maçonaria, do Hipólito José da Costa, né? Cujas diretrizes ele recebeu diretamente da Inglaterra. Todos os oficiais da época do Império, todos, o Império tinha três imprensa só. Todo o resto da mídia estava na mão da maçonaria ou dos próceres da maçonaria. Né? Então, o jornalismo nacional do século XIX e parte do século XX, ele se caracteriza pelo seu altíssimo grau ideológico partidário. Você tem uma propaganda maçônica revolucionária que visava a consolidação da revolução. A revolução foi consolidada, depois ela muda o discurso. Né? Tinha alguns quadros de jornalistas investigativos e, claro, incontornavelmente, o nível desses jornalistas, mesmo os panfletários, né, do século XIX e início do século XX, é incomparavelmente superior ao dos jornalistas de hoje. Você pega como exemplo os escritos do Astrogildo Pereira, que foi o fundador do Partido Comunista Brasileiro em 1922. Compara o escrito do Astrogildo com o Merval Pereira, da Academia Brasileira de Letras, que teoricamente é um cara de direita. Aí isso não dá para você entender como é que o Merval Pereira entrou dentro da Academia Brasileira de Letras. Aliás, não dá para entender o que é que o Paulo Coelho está fazendo lá também. É, não dá para entender o que, que o Zé Sarney está fazendo lá também. Está claro? Não dá para entender o que, que o Ailton Krenak está fazendo lá também. É? O Machado de Assis, certamente, se estivesse vivo, estava virando do avesso. Então, a academia virou, ela tem Academia Brasileira de Letras hoje, ela tem um compromisso político. Ela tem um compromisso com uma persona que possa chamar a atenção e abrir portas. Não com a literatura. Longe disso. Tá? Não há compromisso nenhum aqui com a literatura. E com a seriedade literária. Então, no século XX, antecedendo o jornal O Globo, quem era o grande poder? O Assis Chateaubriand. O Chateaubriand foi substituído na década de 70 pelas organizações do Globo. Então, as organizações do Chateaubriand pautaram, era a grande mídia que pautou praticamente os grandes discursos ao longo do século XX. Né? Então, a gente tinha uma mídia maçônica, digamos assim, e depois nós vamos ter um afunilamento que vai ser o grande império do Assis Chateaubriand. E ele vai manter esse império até a década de 70, né? Tanto que aonde vai entrar a Globo. Depois da Globo, já no período Figueiredo, entra ali o Silvio Santos, que foi um problema. Né? A razão pela qual a Globo se separou dos militares foi que eles abriram ali a porta para o Silvio Santos. Bem, para não dar muito nas vistas, né, que aquilo era uma mídia comprada. O que, que nós temos então? Nós temos, todos esses atuam como a voz do poder. Então você tem um controle calculado de veiculação de informação que foi exercido pela mídia. Ela é o braço operante do Estado. Ela é o braço operante de uma oligarquia por trás do Estado. Então a classe política nacional pouco ou nada interfere nesse esquema. Esse esquema é soberano. Tá? Ele paira soberano. A política é o palco, digamos, é a arena onde esses interesses vão estar lá. Então, os políticos brasileiros hoje, via de regra, eles são lobistas desses grandes interesses. Mesmo os políticos atuais que têm jornais, como, por exemplo, a família Collor, o Sarney, o Helder Barbalho, o Edson Lobão, o Roberto Rocha, o Manuel Ribeiro, o Ricardo Barros, a família Alcolumbre, o Romero Jucá, e vai por aí afora. Isso sem contar as famílias que têm interesse em mineração, como, por exemplo, o cara do Supremo Tribunal Federal lá. Né, que eu não me recordo o nome dele agora, daquele tremendamente evangélico que foi colocado pelo Bolsonaro, o governador de Minas Gerais. Ambas as famílias estão ligadas ao esquema do nióbio e do grafeno. Tá claro? Bem, ligado até o tutano. Então, mesmo essas grandes famílias que detêm a mídia, e é curioso isso, inclusive, né? Por que que as famílias políticas detêm mídia? Porque elas são localizadas, esses coronelatos têm uma mídia local, né? E essa mídia local está dentro dos estados e está dentro do município. Percebe? Então, nós estamos submetidos a um esquema, né? A um esquema maior, que está fora da política e que comanda a política, o Ricardo Oliveira, que é um pesquisador da Universidade Federal do Paraná, tem feito inúmeros trabalhos mostrando que, de fato, nós temos uma linhagem familiar que ocupa cargos políticos. Uma linhagem familiar que ocupa cargos dentro dos militares. Uma linhagem familiar que ocupa cargos dentro do esquema judiciário. É uma endogamia. É furar esse negócio, a gente consegue furar em parte. Em parte. Mas quando você fura e entra lá, você tem um esquema já estabelecido. Esse esquema você não desmonta. Tá claro? Então, é muito difícil fazer rodar essa engrenagem. Né? Existe um livro muito importante, eu já falei muito sobre ele, que mostra exatamente parte do funcionamento dessa engrenagem. O Lula, antes de ser eleito presidente, ele concorreu, acho que 4 ou 5 vezes a presidente da República. Mas ele só chegou lá dentro, de fato, quando houve o Mário Garneiro, né? Tem uma obra, Mário Garneiro foi o grande cara que assessorou a milicada e tudo mais, uma trajetória imensa, e que levou o Lula, tornou o Lula uma pessoa palatável para a direita internacional e foi pedir bênção para os Rothschild. Né? Primeira coisa que um dos bolsonaros, e inclusivamente eles, né, fizeram isso. Quando eles começaram na gracinha do poder, eles foram lá também pedir bênção para os Rothschild e para os Rockefeller. Tá bem? Bem, ou seja, ao sistema da banca internacional. Banca não é banco, tá? A banca, ao sistema da banca. Então o Lula não foi aceito dentro da política enquanto ele não foi beijar a mão da banca. E todos eles têm que ir. Aí o que é esse grande esquema? Né? E pelo amor de Deus, vamos parar com essa bobagem de achar que as grandes fortunas, os caras que realmente mandam no mundo, são de direita ou de esquerda. Tenha santa paciência, tá? Esses caras financiam um espectro e outro espectro. Pronto. Quando a polarização chega para a direita e para a esquerda, é para ralé, é para a classe pobre, ignara, é para o povão. Os caras que são efetivamente ricos não têm nem direita nem esquerda. Tem aquilo ali, naquele espectro, que oferece a eles o melhor rendimento. Né? Vamos ver, por exemplo, as grandes marcas. Se você pegar a Porsche, né, a BMW, né, eu creio que a Montblanc, são várias empresas que financiaram o Hitler na época. Todas essas grandes empresas tornaram-se depois empresas extremamente poderosas dentro da Alemanha. Eles estavam financiando quem? O Reich? Não, um esquema ali. O que que lucra? Está lucrando alguma coisa, evidentemente. Né? Então, existe um livro muito importante de ser lido, eu recomendo, é da Pamela Araújo Pinto, da Universidade Federal Fluminense, chamado Brasil e suas mídias regionais, estudo dos mercados das regiões Norte e Sul, onde ela dá um apanhado, onde ela faz um apanhado desse controle das mídias por esses partidos políticos. E o Ricardo Oliveira, que inclusivamente tem Facebook, tem vários artigos sobre isso, que é muito interessante. Então, entre as décadas de 50 e 70, voltando, sob a batuta do Chateaubriand, houve um processo de modernização do jornalismo brasileiro, sob o comando de jornalistas ligados ao Partido Comunista do Brasil. Esses jornalistas comunistas ajudaram a construir e a garantir as redes de disputa, de disciplina e de lealdade, né, que sustentavam as condições para a implementação de um novo modelo de jornalismo que tentava, naquela altura, copiar o jornalismo americano. Então, sobre isso, eu recomendo a tese, que é uma tese raramente citada, novamente da Fluminense, do Afonso de Albuquerque e do Marco Antônio Roxo, Preparados, Leais e Disciplinados. os jornalistas comunistas e a adaptação do modelo de jornalismo americano no Brasil. Isso é de 2007, esse trabalho. Tempos depois, nós temos, não casualmente, A Inexplicável Sociedade do Roberto Marinho com a Time Life, para criar a Rede Globo, que assume o lugar dos diários associados do Chateaubriand. Então, veja, o Chateaubriand era um conservador de direita. Ele era um homem getulista. E ele cria uma rede de jornalistas de esquerda para copiar jornais americanos. Está entendendo a plasticidade dos conceitos? Então, quando os diários associados acolhem os comunistas e trazem para dentro das linhas editoriais, que razão estratégica é essa? O Chateaubriand estava beneficiando quem? Aos comunistas? Ora, meu Deus do céu, que ingenuidade, né? Então, nessa mesma época, o que, que nós temos? Nós temos a doutrina de segurança nacional do general Góes Monteiro, que saiu da Escola Superior de Guerra e montou a cavalo no lombo da política nacional. Nós temos o Sérgio Buarque de Holanda, que era de esquerda, nós temos o Raimundo Faoro, que é de direita, nós temos o Gilberto Freire, que é de direita. Eles construíram, dentro das academias, a falaciosa tese do patrimonialismo corrupto dos políticos, herdada de Portugal, livrando banqueiro, militar, oligarquia, maçonaria, de toda a espoliação que foi feita. Então, atualmente, o Gessé de Souza, que é um outro intelectual, ele não é nem de esquerda nem de direita, ele bate num lado e bate no outro. Ele vem desmontando essa tese ponto a ponto. Está claro? A tese do patrimonialismo. Ora, aqui nós temos, portanto, uma teia de circularidade que visa produzir, né, trabalhando com conceitos pastosos, que visa produzir dentro da política civil, né, as ordens da doutrina de segurança nacional. Isso aqui é um espectro. Então, cabe aos militares, eles decidem as coisas dentro das maçonarias da vida, secretamente, cabe aos militares de dirigirem o país como uma elite pura e única, em conluio com uma oligarquia bancária financeira, né? Acusando sempre a política brasileira civil de ser uma política impura, e ele e os militares são sempre puros. Então, todos os golpes de Estado, eu já fiz vários programas sobre isso e escrevi artigos que estão inclusivamente colocados dentro do Medium. Fazendo uma lista das revoluções brasileiras e dos golpes de Estado brasileiro, conduzidos. Quer dizer, a história política brasileira, ela é a antítese daquilo que se propaga. Ela não é uma história que a mídia deixa parecer que tem a violência que tem. Porque, repito, a elite brasileira é uma elite fingida. Ela dá golpes de Estado, ela faz as piores coisas possíveis e imagináveis, mas ela quer sempre transparecer e aparecer como se fosse uma grande e formosa dama, uma pessoa do bem. Tá? Então, quando o miliciano, que foi em 2016, eu denunciei quem seria Jair Bolsonaro, num hangout que eu fiz com o Tércio Gonçalves. Eu falei que ele era o cavalo de Troia do PT, que ele traria o PT de volta, como trouxe, né? E era um cavalo de Troia dos militares. Assim como as digitais dos militares inteira estava na eleição do Lula como grande figura, as digitais inteiras estavam na colocação do Jair Bolsonaro. Tá claro? Então, ambos são patrocinados por uma elite, ambos são patrocinados pelos militares, ambos são patrocinados por espectros religiosos. Ambos foram tratados como messias políticos. Tá claro? Agora, nós temos, também já falei sobre isso, uma linha contínua dentro da nova República Brasileira em que todos os políticos, todos os presidentes do Brasil, todos, sem exceção de nenhum, exceto aqueles que foram vice-presidente, como por exemplo o Itamar e o Michel Temer. Não, todos eles foram trabalhados como messias políticos, sem exceção de nenhum. Fernando Henrique é o que foi menos. Tá claro? Vamos lembrar que Fernando Henrique era filho de general, né? Pra gente não esquecer isso. Tá claro? O José Sarney era amicíssimo dos generais. Aliás, o Sarney era o homem dos generais. É por isso que ele é escolhido como vice do Tancredo, porque ele, inclusivamente, era de um partido político diferente do Tancredo. Né? Bem, o Tancredo, por sua vez, desde a época do Getúlio, já havia uma programação do Tancredo chegar à presidência da República. Ora, e aqui nós temos, portanto, a política brasileira, ela vai trabalhando, é uma política muito difícil de ser estudada, porque ela tem nuances. Claro que a gente não pode abarcar tudo, a gente só consegue abarcar algumas nuances, mas há algumas coisas que são, digamos, linhas de conduta, são fios, como um fio de Ariadne que segue ao longo da história brasileira. Então, enquanto a gente tem um cenário externo que muda, né, nós temos um fio que percorre toda a história política brasileira desde 1822. Dentro desse fio, nós temos algumas coisas que eu tenho feito questão de colocar, de tratar em todos os programas da República. É exatamente esse fio. Então vamos entender como é que funciona a grosso modo. Nós temos uma linha fixa, uma coluna, né? E uma superfície, como um teatro mesmo. Como um teatro, né? O teatro vai mudando, o palco muda, mas os atores são os mesmos. Então, qual é o fio que é tecido? Aí, de vez em quando, esse fio é rompido por conta das brigas entre as elites. Mais à frente, ele é retomado, porque é uma ação de tecer, não é? Quando quem já teceu entende muito bem isso. Se o fio rompeu, quando você está diante de um tiar e de uma roca, o fio rompe, você pode refazer o fio novamente, reconectar. É o que acontece, às vezes o fio rompe, mas ele é reconectado. Tá claro? Então, o grande diferencial, para concluir, o que aconteceu agora no projeto dos militares, dentro para tomar conta da política brasileira, que vem desde o século XIX, cria um corpo com a doutrina do Góes Monteiro, em 1930. O que aconteceu agora com esses militares do Partido Fardado, quando eles colocam um miliciano para ocupar o projeto? O projeto que foi levado a cabo aqui no Brasil, e eu vou falar disso até morrer, né, é que ele tem uma peculiaridade. Peculiaridade. Esse projeto faz parte do projeto da Horda Negra em escala internacional. O que é a Horda Negra? Para quem tem conhecimento a sério, vai entender o que eu estou falando. Para quem não tem conhecimento, basta a única coisa que eu vou falar. A Horda Negra, entre outras coisas, é o projeto de poder que a extrema-direita no mundo inteiro, Trump, né, Erdogan e vai por aí afora, o Dugin, que não é de direita, é de esquerda, está seguindo. Então, o projeto da Horda Negra é um projeto, o Steve Bannon, né, o Olavo de Carvalho, esse projeto da Horda Negra, que botou o Bolsonaro no poder, é o mesmo projeto dos monges negros tibetanos que estiveram também por parte atrás do Reich, de Hitler. Ele tem uma outra terminologia, um outro espectro que pode ser estudado, que é o Cristo nazifascismo. Então ele tem uma estética, que é a estética da destruição. É preciso entender o que foi feito. E nesse aspecto, sim, não existe a menor diferença entre o miliciano e o Lula, com todos os defeitos que a esquerda brasileira tem. Não há comparação. Mesmo. Tá claro? Então, política tem pesos, conceitos têm pesos e tem medidas muito concretas. Se você não conhece o conceito e não sabe o que está por trás dele e qual é a lógica da operação, é melhor estudar. E sim, não há comparação, repito, entre o Lula e o projeto da Horda Negra. Porque o projeto do PT nunca foi o projeto da Horda Negra. Tá claro? Nós estamos pegando aqui dois países de esquerda, Rússia e a China. A China está ligada à Horda Negra? Não. Como é que o Dugin, que teoricamente é o mentor da Rússia, e a Rússia tem coisas muito interessantes, mas existe uma outra linha muito curiosa que ela não está aplicando dentro da Rússia, ela está aplicando fora da Rússia. É essa gente toda que está entrando pela Europa dentro, que entrou nas Américas e entrou no Brasil. A pergunta é por quê? Qual é o objetivo da estética da destruição? A palavra é exatamente essa e eu a aplico num sentido filosófico. Estética da destruição. Então, por trás de todo esse cenário, nós temos os chamados senhores da guerra. Tá claro? Então, essa junção entre mídia, maçonaria, militares, né, política, dentro do Brasil, as elites, elas têm um comando, obedecem um comando. Sempre os senhores da guerra ou da Horda Negra estiveram presentes dentro do Brasil? Não, 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 não. É uma coisa muito pontual. Tá bem? Então, política é uma coisa muito séria. Né? Nesse dicionário de filosofia e ciências ocultas, eu ainda vou continuar com esse programa. Eu vou, no próximo, eu vou ler aqui o que o Mário define como política. Né? A gente precisa de ter uma ideia mínima do que é direita e de esquerda, e nós precisamos de ter uma ideia mínima do que é Estado. Para tentar criar uma noção menos do que básica, de quando se fala em direita e esquerda, o que, que você está falando? E quais são as propostas que estão por trás disso? Está claro? Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.